Então, chegou-se em novembro de 2009 ao valor de avaliação de R$ 2.111.000,000. Aqui, importante dizer, já considerada a dedução de 203 milhões, que foi observada exatamente no processo, né, da assessoria e da due diligência, ou seja, da segunda opinião, exatamente porque foram decorrentes de contingências identificadas pelas diligências legal, tributária e contábil. Ou seja, o preço final ele já incorporou uma redução de 203 milhões, porque foi identificada pela assessoria exatamente essa necessidade. O preço final estabelecido na negociação ficou em R$ 2.080.000,000. A Caixa adquiriu 49% das ações ordinárias e 20% das ações preferenciais, correspondente a uma participação de 36,5% no controle acionário, equivalente a R$ 739.200.000. Em dezembro, então, a Caixa Par ela efetua o pagamento da primeira parcela pela participação acionária e envia a documentação aos órgãos de controle para que, após a manifestação favorável, pudéssemos fazer o pagamento da segunda parcela. Isso tudo em acordo com o parceiro, com o Pan-Americano, com o nosso parceiro na ocasião. Em janeiro de 2010, nós iniciamos, junto ao Banco Pan-Americano, a elaboração do plano de negócios. Lembrando que são duas culturas bastante distintas. A gente vem de uma cultura de um banco público, uma instituição pública, né? E você tem também um banco privado e que atuava fortemente em segmentos nos quais a Caixa não atua. Então, iniciamos equipes da Caixa, e aí são diversas equipes, senadores, que atuaram nesse processo. Não só as equipes de negócios, as equipes de cartões, as equipes do crédito à pessoa física, mas também as nossas equipes do planejamento financeiro, a equipe de controle, exatamente para que o plano de negócios constituído possibilitasse o crescimento e a expansão de negócios esperados pela Caixa. Em março de 2010, o Banco Central solicita que fizéssemos ajustes no acordo de acionistas. Providenciado isso, o Banco Pan-Americano envia ao Banco Central o novo acordo de acionistas, já atendendo às solicitações que nos foram feitas. Em julho de 2010, houve a manifestação, então, favorável do Banco Central ao ingresso da Caixa Par no grupo de controle do Pan-Americano, ficando a manifestação final na dependência dos atos relativos à conclusão da operação. Lembrando que esses atos relativos incluíam que o Pan-Americano providenciasse a convocação da Assembleia de Acionistas, a mudança do Estatuto para possibilitar à Caixa a sua efetiva participação. No processo de acordo com o Pan-Americano, já havia ficado definido que a Caixa participaria com a diretoria, não é, no grupo de gestão e também, no primeiro ano, com a presidência do Conselho de Administração. Essa presidência haveria rodízio a cada ano. Em julho de 2010, nós fizemos o pagamento da segunda parcela. Em agosto, houve o envio da documentação relativa à conclusão da operação ao Banco Central. E em setembro de 2010, meados de setembro, a Caixa toma conhecimento da existência de um processo de fiscalização do Banco Central junto ao Banco Pan-Americano. Em outubro, tomamos conhecimento também da existência de inconsistências contábeis no Pan-Americano e do processo de negociação do Fundo Garantidor de Crédito com o Grupo Silvio Santos. E em novembro, aí sim, nós tivemos a assinatura do termo de comparecimento com a ciência do instrumento particular da assunção da dívida do Grupo Silvio Santos com o FGC e a aprovação do processo de alteração do controle societário do Banco Pan-Americano pelo Banco Central. Essa assinatura do termo de comparecimento permitiu à Caixa, então, participar, aí sim, de forma bastante efetiva, da gestão do banco. No dia 10 de novembro, a Caixa fez a indicação de 5 diretores que já estão efetivamente atuando na instituição desde o dia 10 de novembro. Nós teremos agora, no dia 26, a Assembleia de Acionistas, né, que permitirá que A Caixa presida o Conselho de Administração do Banco, não só, né, nós teremos assento não só à presidência do Conselho, que será presidido por mim, mas também nós teremos mais 4 vice-presidentes da Caixa, que comporão o Conselho de Administração do Banco Pan-Americano. Quais as ações da Caixa a partir da implantação do acordo de acionistas? Vejam, considerando o que nós tivemos com a solução adotada pelo Banco Central, pelo Fundo Garantidor de Crédito e pelo Grupo Silvio Santos, a condição patrimonial do Banco Pan-Americano ela se encontra restabelecida, o que permite à instituição implementar o plano de negócios para a exploração das sinergias identificadas. Então, nós consideramos que, recuperada essa condição, isso nos permite implementar o plano de negócios que nós já estruturamos com uma atuação muito expressiva, principalmente no crédito à pessoa física e de forma mais intensa, efetivamente, a partir do próximo dia 26, quando estaremos na presidência do Conselho de Administração, né, em parceria com toda a diretoria já constituída e já indicada, né, pelo controlador, que hoje já está atuando plenamente na instituição. Fizemos a indicação dos diretores e também no sentido de resguardar a instituição e de dar oportunidade para que o Banco Fator ele apresente as suas considerações, a Caixa fez uma interpelação, a Caixa Par, uma interpelação extrajudicial ao Banco Fator, que aí nos resguarda em relação a esse processo. Então, senadores, senhoras e senhores, a Caixa considera que, restabelecida a condição patrimonial da instituição, não é? Acho que é importante o registro aqui também de que, nesse processo, a condução do Banco Central e do Fundo Garantidor de Crédito nos trouxeram uma tranquilidade necessária para que a Caixa pudesse efetivamente exercer a sua atuação. Nós consideramos que há plenas condições de executarmos o plano de negócios que foi amplamente debatido entre as equipes e que a gente possa efetivamente ter, né, os resultados esperados com essa parceria. Era essa, senador, a nossa apresentação, né, estamos à disposição para os questionamentos. Obrigada.
Agradeço à senhora Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal, pela exposição que acaba de fazer, objetiva e espero que esclarecedora. Nós teremos 2 momentos nessa reunião. O primeiro momento constará dessa exposição que acaba de ser feita pela presidente da Caixa, doutora Maria Fernanda, e as perguntas que serão dirigidas a ela pelos senadores. E num segundo momento, o doutor Henrique Meirelles fará a sua exposição e depois se submeterá às perguntas dos senadores.
Presidente, pela ordem. Pela ordem.
Pois não. Com a palavra o senador Aloysio Mercadante.
Eu estou sendo convocado para ir para a Comissão de Relações Exteriores. Tenho que relatar ao embaixador que está sendo indicado hoje e terei que me afastar, pelo menos temporariamente, da comissão. Espero poder voltar para assistir a apresentação do nosso presidente Henrique Meirelles. De qualquer forma, se não estiver aqui antes dele falar, gostaria de registrar aqui publicamente, essa seguramente, provavelmente será a sua última audiência pública nessa casa. Espero que, se continuar no Banco Central, aí já é uma nova legislatura. E se não continuar, essa dificilmente teremos outra agora nesse final de ano. Então eu queria, não sei, espero voltar a tempo, mas queria registrar aqui publicamente o reconhecimento pelo trabalho fundamental que o presidente Henrique Meirelles desempenhou ao longo desses 8 anos, contribuiu decisivamente para a estabilidade da economia brasileira, para a credibilidade da política econômica, conseguiu manter a inflação sempre dentro da meta, que foi o grande objetivo central da política monetária e do Banco Central. E quero dizer que acho que o Brasil reconhece esse trabalho. Todas as pessoas responsáveis desse país sabem o quanto foi importante, o quanto foi dedicado, o quanto foi relevante para a história do país, para a história econômica, a sua contribuição à frente do Banco Central. Tenho certeza que espero que continue na equipe. Se não for essa a decisão do novo governo. Seguramente a sua contribuição foi indispensável e eu queria registrar publicamente meu reconhecimento por esse trabalho. Espero voltar brevemente.
Obrigado.
Agradeço ao senador Aloysio Mercadante e concedo a palavra ao autor do requerimento de número 89/2010, senador Antônio Carlos Júnior.
Senhor presidente Garibaldi Alves, senhor presidente Henrique Meirelles, senhora presidente Maria Fernanda, diretor Antero do Banco Central, demais membros do Banco Central, senhores senadores. Esse assunto, o ponto que me prende efetivamente e que me faz querer me aprofundar na sua avaliação e na sua análise e avaliação, é a questão da aquisição do Banco Pan-Americano pela Caixa. Porque a operação que foi feita agora com o Fundo Garantidor de Crédito, ela foi uma operação de evitar um mal maior. Ou seja, foi feito com operações com garantias e o fundo poderia perder se o Banco Pan-Americano quebrasse. Então, na verdade, o problema não está na operação que foi feita agora, e sim na operação de aquisição do Banco Pan-Americano, a parte do capital, quer dizer, 49% das ações ordinárias e 35% do capital total. Lá é que nós temos o problema que nós queremos discutir aqui com profundidade. Numa aquisição, na sua fase já mais decisiva, três pontos são importantes. O valuation, que é a avaliação do negócio, mediante métodos utilizados, fluxo de caixa descontado, múltiplos, etc. Depois vem a negociação do preço, porque a avaliação é um indicativo. Depois vem a negociação do preço entre as partes. Mas quando se chega ao preço, até como a doutora Maria Fernanda mostrou, temos que fazer uma due diligence, que é uma auditoria especial, feita normalmente pelo comprador, exceto em caso de privatizações, que aí o governo tem que fazer. Mas essa auditoria, ela vai preservar principalmente os interesses do comprador. Porque já pensou se você tem passivos ocultos, ou passivos não provisionados, você tem ativos que já não têm valor efetivo, que são ativos que estão na contabilidade, mas já perderam valor. Então é preciso que faça uma depuração para proteger os interesses do comprador. E aí é que está o grande problema. Na due diligence está a grande questão, onde houve falhas, quer dizer, nos aprofundar para entender quem falhou, quem foi o responsável pelo furo na due diligence, porque aí é que está a questão. A aquisição pela Caixa seria uma aquisição natural se essas inconsistências que já existiam na época fossem deduzidas do preço. Aí não haveria problema nenhum. A Caixa acabou comprando gato por lebre porque ela adquiriu a participação em cima de um valor que, na verdade, ele já não era esse valor. Ele era muito menos, porque as operações fraudulentas já existiam e, portanto, elas estavam inflando tanto o balanço patrimonial como os resultados. Ora, na seção de carteira de crédito, elas são um instrumento importante para a captação de recursos dos bancos médios e pequenos. Quer dizer, são operações corriqueiras. Não são operações especiais, operações que nunca aconteceram, não, elas acontecem sempre. Portanto, a due diligence deveria se focar muito nisso, porque fatalmente pegaria alguma coisa errada. Então, se é uma forma de captação básica para bancos médios e pequenos, a due diligence falhou aí de uma forma muito forte. Ela não refletiu a situação efetiva do Banco Pan-Americano. Até porque, quando nós, como se vende ativos, ora, entra o ativo caixa, entra o ativo e tem a receita da venda desse ativo, quer dizer, um lançamento contábil, a caixa contra a receita. Depois tem um outro que é você baixar o ativo, que é um lançamento credor, e jogar no custo desse ativo, que é um lançamento devedor. Então, o custo e a receita fazem um encontro de conta para ver se deu resultado positivo ou negativo, e os ativos trocam de posição. Sai o ativo empréstimo, entra o ativo caixa. Isso é a prática normal. Ou então se fazer um passivo para corresponder ao ativo caixa com as responsabilidades que o Banco Pan-Americano teria com terceiros. Mas, ora, isso é uma coisa corriqueira, normal, que a auditoria teria que pegar. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que falhou, a auditoria falhou, a consultoria falhou, mas talvez a Caixa tenha falhado também. Então, exatamente esse é o problema. Quem é que falhou? Falhou a Caixa, falhou a auditoria, falhou a consultoria, foi a KPMG, o Fator, ou a Caixa. Quem é que... Porque é uma grande responsabilidade, porque são milhões de reais e a Caixa Econômica é um banco público. Então, houve uma superavaliação, já que não foi deduzido do valor. Essas operações que estavam absolutamente fora do balanço, porque era impossível que elas estarem no balanço, já que foram vendidas, ou então ou teríamos uma baixa do ativo ou teríamos um acréscimo do passivo. Isso é contabilidade básica. Então, portanto, quem é o responsável? Falhou, a Caixa falhou, a consultoria do Banco Fator falhou, ou foi a KPMG, a empresa de auditoria, que falhou? Quem falhou? Esse é o ponto que nós precisamos aprofundar. Quem é o responsável pelo supervalor que a Caixa pagou em cima do Banco Pan-Americano? Esse é o ponto de partida para essa discussão, ao meu ver.
Conceda a palavra, eu quero esclarecer a presidente, doutora Maria Fernanda, que ela terá a oportunidade de responder a três senadores, bloco de três senadores, já que está em moda a criação de blocos. Então, eu